DW. Jornal da Manhã.
Moçambicanos elegeram o próximo presidente do país, contam seus votos e aguarda-se com muita expectativa a divulgação dos primeiros resultados das eleições gerais de ontem. Renamo diz que um cidadão foi atingido a tiro em Maputo durante a contagem de votos ontem à noite.
Houve uma situação de tiroteio, inclusive um carro forte, um carro blindado, chegou a estacionar-se aqui nessa escola. A informação que nós tínhamos recebido é que alguém havia sido alvejado.
Em Angola, o Tribunal Constitucional legalizou o partido de Abel Chivukuvuku.
Aqui o Tribunal Constitucional mostrou claramente que goza de uma interferência a um nível muito elevado. Acaba por suscitar questão porque de facto só agora que legaliza-se a formação política para já.
Manhã informativa de quinta-feira, dia 10 de 10 de 2024. Ao microfone, Ibrahim Adarami, na edição Sandra Kiala. Bom dia e boa escuta. Um cidadão foi alvejado na cidade de Maputo quando um grupo de eleitores tentava aproximar-se de uma viatura que dizem tinha carga suspeita e que seria descarregada numa assembleia de voto localizada na escola secundária como Bucuana, arredores de Maputo, segundo denunciou o maior partido da oposição de Moçambique. Marcial Macome é o porta-voz da Renamo.
Houve corte de energia. Depois apareceu aqui uma viatura com material que pretendia descarregar o material e a população, observando esse ato estranho no meio da escuridão, aproximou-se para reivindicar esta situação e nesse ato a polícia interveio protegendo o carro com tal material desconhecido e a viatura saiu daqui a correr. A população, segundo o material que nos mandaram, pegou alguma parte desse material que, segundo aquilo que eles mesmos relataram e que estão com material até então, há lá vários materiais, desde aquele material de sacos invioláveis e um conjunto de coisas.
Marcial Macome diz que o que aconteceu em Maputo foi muito grave e que o cidadão atingido a tiro encontra-se hospitalizado.
Eles pediram que nós chegássemos porque houve uma situação de tiroteio, inclusive um carro forte, o blindado chegou a estacionar-se aqui nessa escola e ficámos preocupados porque a informação que nós tínhamos recebido é que alguém havia sido alvejado e neste momento encontra-se no hospital de Bagamoyo, então não constitui a verdade que a polícia tenha intervido em função de tentar normalizar. A polícia interveio no sentido de proteger que a viatura que trazia o material se retirasse em segurança deste local, porque os populares pretendiam reivindicar.
Porta-voz da Renamo falava em declarações ao canal privado STV, parceiro da DW África em Moçambique. Até ao momento deste jornal, não conseguimos a reação da polícia de Moçambique. Refira-se que estas eleições gerais estão a ser marcadas por denúncias de irregularidades por parte da oposição, sem registro de incidentes significativos, com os observadores a destacarem a participação popular.
DW. Eleições.
E no rescaldo da votação de ontem, começamos agora uma ronda pelo país para sabermos como é que Moçambique dormiu e acordou nesta quinta-feira. E começo este ping-pong com os correspondentes em Maputo, capital do país. Viva Romeu da Silva. Ainda decorre o processo de contagem de votos?
Muito bom dia. Pela noite adentro, os VMVs estiveram empenhados na contagem de votos, mas o dia de votação ficou marcado por algumas irregularidades. Algumas delas têm a ver com a tentativa de enchimento de urnas nas cidades de Maputo, Nampula e Zambésia. Ainda nesta quarta-feira, o Podemos, que suporta a candidatura de Venâncio Mondlane, queixou-se da troca de posições no boletim de voto. E a explicação da Comissão Nacional de Eleições foi de que o partido não concorre em todos os círculos eleitorais. A Sala da Paz, que esteve a observar as eleições, descreveu no seu último informe, tanto da noite, um pleito que, de uma maneira geral, decorreu sem incidentes de relevo. Alguns postos de votação, até pelo menos aquela hora das 19 horas, ainda não tinham concluído a votação. Falo, por exemplo, daqui da cidade de Maputo, não tinham concluído a votação e, por conseguinte, também começaram muito tarde a fazer a contagem dos votos. Portanto, ao longo do dia de hoje, vamos avançar com os resultados assim que for possível.
Muito obrigado, Romeu da Silva. Já não vamos ter segundo correspondente em Maputo. Dou agora um salto de Maputo até Chimoio, capital da província de Manica, no centro de Moçambique, ao encontro de Bernardo Jaquete. Jaquete, como é que foi o processo de ontem aí?
Muito bom dia. O processo de votação na província de Manica decorreu sem sobressaltos num ambiente descrito como sendo ordeiro e calmo pelos órgãos eleitorais, pois até a esta hora os órgãos eleitorais não anunciaram nenhum caso de ilícito eleitoral ou perturbação da ordem nas mesas de voto. No entanto, o processo envolveu, na província de Manica, um total de 1.128.189 potenciais eleitores contra 1.656 mesas de voto e que foram assistidos por 11.592 membros de mesas de voto. Até o fecho desta transmissão, a luta era renhida e centrada nos dois candidatos. Refiro-me do Daniel Francisco Chap e Venâncio Mondlane, que estão na linha da frente e que estão a obter resultados significativos. O Sufo Mumadi e Lutero Simango estão abaixo da linha de água. A partir de Chimoio, para DW, a voz da Alemanha, Bernardo Jaquete, muito bom dia.
Bom dia. E na capital provincial de Sofala está o nosso correspondente Arsénio Sebastião, que nos reporta aqui as principais incidências na cidade da Beira e não só.
As incidências do dia de votação são muitas, mas vamos já nos basear no resumo, pois o dia de eleição e contagem de votos foi longo. Várias incongruências foram sendo detectadas, desde a circulação de boletins pré-votados paralelos aos normais, à detenção ou retirada nas mesas de voto de delegados de candidatura dos partidos da oposição, à retirada dos observadores nacionais das mesas de voto, porque alegadamente estariam a perturbar o processo de votação e contagem. Em algumas mesas de voto, a contagem foi parando por várias vezes durante a noite por motivos não esclarecidos. Houve, no entanto, tumultos nos distritos de Donte, onde a população começou a regressar às assembleias de voto ao meio da noite para ver editais supostamente que já teriam sido fixados. No distrito de Nhamatanda, uma presidente da mesa de assembleia de voto foi espancada e conduzida para a polícia por populares quando foi descoberta com 16 boletins pré-votados quando pretendia introduzir nas urnas à hora de fecho de votação. No Instituto Industrial e Comercial da Beira, um delegado de candidatura do Movimento Democrático de Moçambique foi supostamente sequestrado, tendo-se mantido incontactável por horas. Mais tarde soube-se que está detido na esquadra da polícia. O mesmo foi espancado por indivíduos desconhecidos que o retiraram da mesa da Assembleia de Voto quando denunciava o esquema de troca de urnas. É isto que temos para já a partilhar a partir da Beira. Bom dia.
Na província da Zambézia, chegam-nos denúncias de tentativa de enchimento de boletins de voto na urna e foram apreendidas duas urnas em Luabo. E vamos até a capital da Zambézia, Kilimani, ao encontro do nosso correspondente Marcelino Moeia. Muito bom dia. Como é que a cidade de Kilimani acordou após a votação de ontem?
Brahim, muito bom dia a todos os ouvintes da DW África. Nesta cidade tudo está calmo, mas esta calminha não se verifica ao nível dos distritos da província de Zambézia. há relatos em vários pontos da província de tentativa de enchimento de boletins de votos na urna. 26 escolas não funcionaram no distrito de Gelé, a norte da província. 32 boletins de votos pré-votados, portanto, foram encontrados a favor do Partido Frelimo na região de Mopeia. Não só isso, mas também em outros pontos da província, como a EPC de Colete, em Luabo. 2 cidadãos foram flagrados com 2 urnas no recinto a tentar, portanto, trocar estas urnas. Além disso, também há informações de que no distrito da Magaia da Costa, a norte, o presidente de mesa de votação, portanto, teve 2 boletins e tentou, portanto, entregar a um eleitor para que pudesse introduzir numa das urnas. Não sou este Braima, tenho ainda a dizer que o presidente de mesa de votação, portanto, a Filomena Cristóvão, ela, portanto, do distrito em Mutange, ainda na Magaia da Costa, foi, portanto, encontrada, portanto, com 24 boletins de voto. De forma geral, o ambiente em Climane continua ainda calmo, mas também dizer que em Milange há, portanto, mesa de votação, cujo seu processo de contagem iniciou hoje, por volta das 14h. Depois das mesas estarem encerradas ontem, às 18 horas. Braima Drame, são estas informações que posso partilhar consigo a estas alturas. Bom dia.
E em Gaza, no sul de Moçambique, para a maioria dos protagonistas do pleito, a votação ocorreu dentro da normalidade na província. O repórter Carlos Mazzini resume aqui o essencial do dia da votação.
Enquanto se aguarda pelo apuramento intermédio, alguns protagonistas do processo fazem uma avaliação de afluência em massa dos eleitores às mesas de votação. Agnaldo Navalho, cabeça de lista pelo MDM, diz que manchou o processo a alegada retirada dos membros de mesas de voto, exclusão da credenciação e suposto aliciamento de alguns delegados de candidaturas.
Fizemos uma avaliação positiva em função àquilo que foi o processo de votação, a afluência do eleitor na mesa de votação, mas não podemos fazer a mesma avaliação à organização deste processo. Tivemos muitos dos MMVs excluídos.
Para Félix Intivane, cabeça de lista da RAM em Gaza, parte dos MMVs do partido foram excluídos e alvo de suposto aliciamento.
O processo ocorreu sem muita perturbação no que diz respeito ao processo de votação mesmo. No entanto, existem deparamos com situações em que os nossos MMVs eram retirados das salas, os delegados de candidatura eram complicados. Temos um delegado de candidatura que a este momento sofre ameaças de prisão.
E Almerim Manjat, observador do consórcio Mais Integridade, diz que, apesar de pequenas agitações, a votação correu dentro da normalidade.
Naturalmente que houve algumas situações em que alguns eleitores se sentiam agastados quanto à própria fila de espera. Todavia, os presidentes das mesas tomaram providências.
Carlos Matzinha, em Xaxai.
DW. Eleições.
Também moçambicanos votaram na diáspora. Em Portugal, a votação nos 13 locais de voto decorreu com normalidade, sem registro de qualquer incidente, de acordo com elementos do Secretariado Técnico da Administração Eleitoral. Mas a DW registrou reclamações de alguns cidadãos eleitores cujos nomes não figuravam nos cadernos eleitorais ou sobre a ausência do Podemos na lista dos partidos concorrentes à eleição dos deputados da Assembleia Nacional no resto do mundo. A reportagem em Lisboa é de João Carlos.
Em Portugal, os moçambicanos recenseados votaram para escolher o Presidente da República e os deputados à Assembleia Nacional. Segundo o Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, a votação decorreu com normalidade. Por outro lado, não faltaram reclamações, sobretudo de um grupo de jovens que tentava saber que vias seguir para protestar contra a ausência do partido Podemos no boletim de voto. Entre os concorrentes, a eleição dos deputados ao Parlamento moçambicano. O alerta veio do moçambicano David Machava, que falou à DW depois de votar em Lisboa.
Da parte presidencial dos candidatos está tudo correto, mas estamos indignados com a situação dos partidos. O Podemos não faz parte da lista. Não sabemos qual é o motivo.
Os 330 mil eleitores recenseados no estrangeiro elegem dois deputados, um para a África e o outro para o Círculo da Europa e o resto do mundo. Vindo do Luxemburgo para votar em Portugal, Pedro Fernandes, presidente da Organização da Diáspora Moçambicana, representada em 35 países, trouxe uma das frustrações de grande parte dos moçambicanos espalhados pela Europa e resto do mundo.
O simples facto de só se poder exercer o nosso direito de voto em Portugal e na Alemanha. E nós somos muito espalhados pela Inglaterra, França, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Estados Unidos, Brasil. Por esses países todos não é possível nem recensear, nem votar. Então isso é algo que devia ser revisto.
Também houve alguns poucos cidadãos a reclamarem de terem sido impossibilitados de votar, considerando que os seus nomes não constavam nos cadernos eleitorais. É o caso de Alberto Bandane Chauque, que trazia ao peito um crachá com a fotografia de Ossuf Mumad, líder da Resistência Nacional Moçambicana, RENAMO.
Não votei porque, quando houve recenseamento, aqui eu estava hospitalizado.
O seu desejo, entretanto, era votar hoje, não é?
Era votar hoje. Estou impedido porque o meu nome não consta nas listas dos recenseados.
Alcides Pereira, ponto focal do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral na Embaixada de Moçambique, explicou em relação aos moçambicanos que não puderam votar que, primeiro, deviam recensear-se entre abril e março deste ano.
Dois, a pessoa tem que votar na mesa onde está inscrito, onde se recenseou. Isso querendo dizer que o seu nome tem que constar daquele caderno em concreto.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
Mais informações sobre Moçambique em www.dw.com/Moçambique, sem cedilha.
E hoje, no Espaço do Ouvinte, perguntamos que avaliação faz da votação de ontem em Moçambique. Pode deixar o seu comentário.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações.
E em Angola, o Tribunal Constitucional legalizou para já o projeto político de Abel Chivuco Vuco, Manuel Luamba.
O despacho do Tribunal Constitucional, que legaliza o para já, é datado de 7 de outubro de 2024. No documento, a instância da Justiça considera que a Comissão Instaladora do Partido de Abel Chivuco Vuco apresentou 7.500 assinaturas válidas de cidadãos angolanos. Assim, o Tribunal Constitucional entendeu legalizar o para já porque preencheu todos os requisitos exigidos por lei 4 anos depois do chumbo. O novo processo começou em agosto deste ano. Manuel Cornélio, jurista angolano, olha a legalização com desconfiança, embora entenda que a coordenação do projeto cumpriu com seu papel normal.
O Tribunal Constitucional, obviamente, teve fatores exógenos, que não dependeram exclusivamente do Tribunal Constitucional, fatores esses que vieram de terceiros para que, de facto, essa vontade fosse cumprida, e hoje acaba, de facto, por nos testar que o Abel Chivuco Vuco, no final do dia, tinha a capacidade de poder constituir formação política nos termos da lei dos partidos políticos.
Logo,
aqui o Tribunal Constitucional mostrou claramente que goza de uma interferência, de facto, é a um nível muito elevado, e, de facto, acaba por suscitar questão porque, de facto, só agora que legaliza-se a formação política para já.
Para o jornalista e analista Elide Manuel, esse processo de legalização também levanta algumas dúvidas.
Não é que o Prajá não reunisse desde o princípio apoiantes que pudessem fazer com que se fosse legalizado. Levantou sempre suspeitas, não é, de que havia um arranjo político no sentido de fazer com que o partido não fosse legalizado, já que ele constituía uma ameaça ao MPLA.
Em relação ao futuro da Frente Patriótica Unida, FPU, Manuel Cornélio explica que, na eventualidade de se constituir uma coligação eleitoral, a UNITA e o Prajá avançam em pé de igualdade. Mas, na possível desvinculação do Bloco Democrático, ter-se-á uma FPU conturbada.
Conturbado por quê? Porque desvincula-se aqui um ativo muito importante que inicialmente é o Bloco Democrático, porque carrega consigo uma classe acadêmica muito forte, uma classe intelectual muito forte, entende-se, e obviamente constitui um valor agregado à Frente Patriótica Unida.
E Lídio Manuel também não vê com bons olhos o futuro da FPU.
há suspeitas de que esta legalização pode ter sido feita no sentido de uma espécie de favorecimento do MPLA para inviabilizar, portanto, o projeto da Frente Unida Patriótica, porque os últimos resultados eleitorais assustaram naturalmente o MPLA. Este artifício de legalização do para já pode ser na perspectiva de se criar uma dispersão de votos.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
E com esta peça pomos um ponto final nesta edição da manhã. Obrigado a todos. Continuação de uma boa quinta-feira.